Muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Temos uma agendada, uma audição com o Sr. Ministro da Saúde, que foi requerida pelo Grupo Parlamentar do PCP, que tem como objeto o despedimento de médicos que em 2015 não tiveram acesso à formação médica especializada. Sras. E Srs. Deputados, como sabem, temos uma grelha que foi distribuída, temos todos bastante tempo para ver esclarecida esta questão. Eu agradecia, antes de dar início à audição propriamente dita, pedir aos senhores deputados que se cingissem ao tempo que nos é destinado para podermos depois, de fim da audição, ainda discutir dois pontos da ordem de trabalhos. Como sabem, esta será a última reunião antes do término da sessão legislativa. E para começar, dava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente do PCP. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor, tem a palavra, dispõe de 6 minutos, agradecia que se cingissem mesmo ao tempo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, no dia 5 de julho, fomos surpreendidos com a informação veiculada de que os médicos, os que foram conhecidos por 114 médicos, porque de facto assim eram o número que no ano de 2015 para 2016 referentes ao internato médico não tiveram acesso à formação médica especializada e que tinham estado, e por decisão da Assembleia da República também, que estava inscrita em Orçamento de Estado para 2016, estes médicos continuavam vinculados às instituições do Serviço Nacional de Saúde e, como dizia, no dia 5 fomos surpreendidos com o anúncio de que tal não se verificaria e que já haveria duas unidades do Serviço Nacional de Saúde, designadamente o Centro Hospitalar do Algarve e a unidade local de Alto Minho, que teria comunicado aos médicos que estavam nesta situação e que estavam vinculados a essas duas unidades, de que não poderiam permanecer no Serviço Nacional de Saúde porque não havia sido publicada a portaria. Portaria, Sr. Ministro, recordo que o Sr. Ministro, na audição do dia 21 de junho, nesta casa, na Assembleia da República e nesta comissão, também a requerimento do PCP, tinha dito que estava por dias, Sr. Ministro. De facto, no dia seguinte, a 6 de julho, foi publicada a portaria, mas, Sr. Ministro, a publicação dessa portaria não invalida que haja algumas questões a esclarecer. A primeira questão logo a esclarecer, Sr. Ministro, é por que razão, de facto, houve 3 semanas uma decalagem entre o anúncio que o Sr. Ministro aqui faz de que a 21 de junho, que estaria por dias a publicação da portaria, e decorreram 3 semanas até à publicação. A segunda razão foi porque a ACSS, só após o Grupo Parlamentar do PCP ter apresentado o requerimento à Associação Nacional dos Médicos pela Formação Especial ter denunciado esta situação, por que razão é que a ACSS, se a portaria estava já em vias de ser publicada, por que razão não informou atempadamente os serviços para evitar que esta situação, que causou enorme instabilidade nestes médicos? Mas, Sr. Ministro, é verdade, e saudamos, já aqui dissemos, a publicação da portaria, mas subsistem algumas dúvidas relativamente à aplicação da mesma. E a primeira questão que gostaríamos de colocar era sobre o processo de escolhas das vagas. É verdade que já foi publicada pela ACSS o documento em que os médicos que estão abrangidos por este processo têm que se manifestar a sua vontade para poderem fazer a escolha, mas desconhece de facto como é que se vai processar essas escolhas. E, portanto, as questões muito precisas são estas. Qual é o processo para as escolhas? O número de vagas que vão abrir, e a questão é muito concreta, Sr. Ministro, quantos efetivamente destes 114 ainda permanecem no Serviço Nacional de Saúde, porque temos informação de que alguns deles já terão saído, quer para a imigração, quer abandonado o Serviço Nacional de Saúde, que especialidades vão ser abertas as vagas? Uma outra questão, Sr. Ministro, é porque este não é um problema exclusivo destes 114 médicos. É verdade que, por norma do Orçamento de Estado, contemplado quer em 2016, quer em 2017, haveria a publicação desta portaria específica para estes médicos, mas o problema subsiste. E há uma outra questão que, nomeadamente, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina coloca e que tem a ver com este processo. Será que, havendo todos os anos estudantes de medicina que desistem do processo de internato médico, se vai tornar este regime, que é transitório, aliás, como diz a própria portaria, num regime normal, tendo em conta que há sempre vagas de estudantes que desistem da sua formação médica especializada, numa lógica de aproveitar todas as vagas para permitir, de facto, que todos tenham acesso à formação médica especializada. Mas também, Sr. Ministro, até porque importa fazer um esclarecimento do que é aquilo que está contido na norma do Orçamento de Estado e aquilo que andam a dizer designadamente, aquilo que foi propalado a semana passada pelo bastonário da Ordem dos Médicos, de que o PCP teria proposto uma avaliação independente à Ordem dos Médicos. Eu gostaria de ler aquilo que está contemplado e que, por proposta do PCP no Orçamento de Estado, e o que está contemplado no artigo 38 do Orçamento de Estado, é que, conjuntamente o Governo, juntamente com a Ordem dos Médicos, com o Conselho Nacional do Internato Médico, devem fazer esforços no sentido do cabal esclarecimento das vagas e de encontrar alternativas para de atribuição das idoneidades formativas para a formação médica especializada e nunca uma avaliação, uma auditoria interna à Ordem dos Médicos, como foi veiculado. Portanto, a questão que eu gostaria de colocar, Sr. Ministro, é no sentido do cumprimento daquilo que são as normas e o que está instituído no Orçamento do Estado, que diligência já está o Governo a fazer para cumprir?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora desde já a palavra ao Sr. Ministro, aos Srs. Secretários de Estado, como bem entenderem, para responder. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Carla Cruz, relativamente à portaria, é verdade que ela se atrasou mais do que aquilo que deveria e foi justamente no dia 5 de julho, no dia em que a Sra. Deputada referiu, que a portaria foi assinada, tendo sido publicada a 7 de julho. O atraso resultou de um tempo a mais que a ACSS necessitou para fazer a conformação jurídica e regulamentar para acolher este regime de exceção, porque, como a Sra. Deputada muito bem sinalizou, trata-se de um problema de direito transitório e, nesse sentido, lamentando nós o atraso, a orientação dada à CSS, assim que o PCP levantou a questão, foi que os hospitais fossem de imediato alertados para não haver nenhuma suspensão de vínculo, o que foi conseguido em todos os casos que nós conhecemos. Quanto à fórmula como vai ser operacionalizado, pois os médicos em causa vão poder manifestar a sua vontade e o seu interesse em concorrer às vagas do internato médico. Por acordo com a Ordem dos Médicos, será aberto um número de vagas proporcional e também equilibrado e proporcionado no contexto das diferentes especialidades que compõem o exercício da profissão, e nós acreditamos que em setembro, entre setembro e outubro, este processo estará terminado. Sendo certo, como a Sra. Deputada disse muito bem, de que parece que neste momento já não são 114, porque alguns destes médicos terão feito opções alternativas, o número de vagas que irá ser aberto será, no entanto, de 114, na medida em que não podemos antecipar se há um ou outro que muda de ideias e pretende ver ao concurso. Finalmente, quanto à questão do artigo 38º do Orçamento do Estado, nós estamos totalmente alinhados com o conteúdo do artigo, temos falado com a Ordem dos Médicos informalmente e há a abertura da Ordem dos Médicos para estudar esta questão e também naturalmente com a participação do CNIM, mas há uma matéria sobre a qual vale a pena que refletamos aqui. Em conversas que temos tido com a Ordem dos Médicos, há um consenso de que a elasticidade formativa do SNS em Portugal não é infinita e em condições ideais de funcionamento dos serviços, mesmo fazendo nós aquilo que estamos a fazer com a ordem, melhorando as dotações dos serviços, não apenas em termos tecnológicos, mas também em formadores, porque, como a Sra. Deputada saberá, está para, por dias, a abertura do concurso para assistentes graduados sénior e para consultores, que permite muscular a capacidade dos serviços em termos de enquadramento formativo. Ainda assim, Sra. Deputada, este ano temos o maior número de vagas abertas desde sempre para o internato, quase 1.800 vagas, mas nós temos bem a convicção de que esticando, passa a expressão, ao máximo a capacidade formativa, com segurança o país dificilmente poderá formar por ano mais do que 2.100 a 2.200 médicos. E é este o quadro de referência que, independentemente da avaliação externa que possa vir a ser feita, é neste quadro de referência que nós nos devemos mover. E os portugueses todos, nomeadamente aqueles que ingressam no ensino superior e no curso de medicina, e que se orientam para a vontade de fazer uma especialidade, têm que perceber que o país, com o SNS que tem e com os privados que fazem formação neste momento, que são pouco relevantes, dificilmente poderá formar por ano mais do que 2.100, 2.200 médicos com qualidade. Trata-se, por isso, como eu tenho dito noutras ocasiões, de olhar também para a qualidade do ensino médico e para refletir, naturalmente, no quadro da autonomia universitária, de que nós não podemos nem devemos interferir, se o número de admissões aos cursos de medicina hoje estão a ser feitos salvaguardando a qualidade individual do ensino, ou se haverão algumas universidades e algumas faculdades que, eventualmente, estarão a admitir um número excessivo de alunos, não garantindo também uma qualidade da formação pré-graduada nos termos exatos que ela deveria ser feita. É um tema complexo, que envolve formação pré-graduada, formação pós-graduada e que deve ser discutida com serenidade e com equilíbrio técnico entre, naturalmente, o Governo, o Ministério da Ciência, o Ministério da Saúde, o Parlamento, a Ordem dos Médicos e as Faculdades de Medicina, que estão, naturalmente, muito envolvidas no princípio de todo este caminho, que é a formação dos jovens médicos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado Simão Cristóvão, faz favor. Bom, isto já não... Isto vai ficar Simão Cristóvão para mim para sempre, faz favor.
Há coisas piores, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado, muito boa tarde a todos, Sr. Ministro, caros colegas. Bom, em primeiro lugar, Sr. Ministro, deixe-me dizer-lhe com frontalidade o seguinte. Na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, esta portaria pode muito bem intitular-se como a portaria de controle de danos, porque efetivamente surge em resultado de uma ausência de um planeamento integrado da formação médica, e esse sim é o problema amontante na qual resulta a necessidade do Ministério da Saúde e de todo o sistema em repensar formas alternativas para resolver este problema deste quase 1 milhão de jovens que são médicos e diferenciados e, como aqui já foi dito pelo PCP, dando aliás razão àquilo que o Grupo Parlamentar do PSD já tem dito várias vezes, são jovens que estão votados a uma situação de precariedade. Muitos receberam, por via disto aliás, um autêntico convite do seu governo, suportado pelo PCP inclusive, para emigrar, e portanto esta é uma norma que é uma norma de controle de danos, e é disto que estamos a falar. Em segundo lugar, depreendo já pelas palavras do Sr. Ministro que o Sr. Ministro está a ponderar, então, alargar a formação médica especializada a organismos de saúde privados. Portanto, gostava que me esclarecesse isto, porque foi exatamente aquilo que eu dependi das palavras do Sr. Ministro da Saúde. Bom, este requerimento do PCP surge, como disse a Sra. Deputada Carla Cruz, em função ou em resultado daquilo que eram notícias avançadas de que, nomeadamente, 200 hospitalares no país estariam prestes a rescindir contrato com estes jovens médicos indiferenciados. E, portanto, colocam-se aqui algumas questões que seriam de todo importante que o Sr. Ministro responda, e, aliás, são questões que têm vindo a ser colocadas por diversos organismos representativos, não só dos médicos, como também dos estudantes de medicina, e que nós, Grupo Parlamentar do PSD, gostávamos de ver esclarecidas. Primeiro, Sr. Ministro, nós estamos a 3 dias do final do prazo para manifestação de interesse desses jovens médicos na candidatura a estas vagas. Portanto, dizia ao Sr. Ministro, e ainda bem que o reconheceu, que muito provavelmente, porque esta portaria peca por tardia, vários médicos já possam ter desistido, inclusive, deste procedimento. Mas eu pergunto, Sr. Ministro, se esta altura do campeonato, portanto, a 3 dias do término do prazo, tem alguma noção de qual é que é o universo de jovens médicos interessados neste procedimento? Segunda questão, Sr. Ministro, qual é que é o calendário que o Sr. Ministro tem previsto para este concurso, ou seja, quando é que estima que este procedimento esteja concluído? Terceiro, pergunto-lhe o seguinte, de que forma, e esta aliás é uma questão que a Associação Nacional de Estudantes de Medicina tem de forma reiterada trazido a público, e eu trago aqui também a esta reunião com o Sr. Ministro, que é de que forma é que o Sr. Ministro pretende assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos de ingresso de 2015 e todos os outros candidatos que nos anos posteriores, portanto 2016 e 2017, ficaram de fora, portanto. Eu recordo, Sr. Ministro, que o seu governo foi responsável por triplicar o número de jovens médicos sem acesso à formação médica especializada. Essa medalha, Sr. Ministro, ninguém lhe atira. O Sr. Ministro diz recorrentemente que o número de vagas abertas este ano é o maior número de sempre. Estamos de acordo, mas também estamos de acordo no seguinte, nunca tantos jovens deixaram de ter acesso à formação médica especializada. E isto é que é importante, porque hoje existem 3 vezes mais médicos sem acesso à formação especializada, 3 vezes mais jovens numa situação de precariedade do que aquilo que existia em 2015, e portanto eu quero que o Sr. Ministro esclareça qual é que é o caminho. E a Sra. Deputada já fez, Carla Cruz, esta questão, e eu vou reiterá-la uma vez que o Sr. Ministro não respondeu, qual é que é o caminho para futuro, Sr. Ministro, vai consecutivamente nos anos vindouros voltar a fazer portarias, regimes excepcionais, este regime excepcional vai se traduzir na normalidade daqui para futuro ou o Sr. Ministro está disponível ou está a iniciar já um processo de planeamento de formação médica especializada, coisa que hoje não existe. Em segundo lugar, o Sr. Ministro já respondeu em relação ao número de vagas que iriam ser abertas, mas eu pergunto-lhe também em que especialidades é que serão abertas as vagas que o Sr. Ministro aqui referiu. Última questão, Sra. Presidente, e ainda dentro do tempo, que queria colocar ao Sr. Ministro é o seguinte. Da mesma forma que esta portaria peca por tardia e, portanto, muitos destes jovens indiferenciados tiveram, desculpando o termo, que olhar para a sua vida e arranjar alternativas para a sua vida profissional, existe uma outra situação que está a acontecer neste momento no SNS, Sr. Ministro. É que o Sr. Ministro não abriu um único concurso ainda este ano para a admissão de médicos especialistas. E muitos deles, muito provavelmente, a esta altura do campeonato, à semelhança daquilo que são jovens indiferenciados, terão também encontrado vias alternativas para a sua carreira. E depois, Sr. Ministro, espante-se, e espantamos-nos todos sempre, que se diga que há falta de médicos, que 20% das vagas, que não há candidaturas para 20% das vagas, Sr. Ministro pudera. Quando o Sr. Ministro demora tanto tempo a lançar estes procedimentos concursais, depois espanta-se que não existam médicos disponíveis para corresponder ao número de vagas abertas. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro. Procurarei responder às questões que me colocou, todas começando pela questão do plano integrado de formação médica e saudando a vinda do PSD a esta discussão. Eu, aliás, no outro dia, no plenário, até sugeri, face a esta incomodidade legítima que o PSD tem e nós também temos, de haver um desfasamento entre a expectativa de jovens que procuram fazer um curso e não encontram, digamos, uma correlação dessa expectativa com o mercado de trabalho, que uma das formas de planear seria, por exemplo, não interferindo na autonomia universitária, regular ou legislar sobre os números cláusulos. E, portanto, eu até desafiei o PSD a tomar uma iniciativa sobre essa matéria e a apresentar uma proposta de lei que introduzisse os números cláusulos para a medicina novamente. É evidente que esta questão é uma questão onde se conjugam aqui vários aspectos, quando falamos de plano integrado ou de plano estratégico de formação médica. Cruza-se com a motivação individual de cada jovem estudante, que não deve, do nosso ponto de vista, ser cerceada, até porque pode fazer o seu curso aqui e por opção individual e trabalhar para outro local. Segundo, tem que ver com a articulação com o ensino superior e com a autonomia universitária. Tem que ver com o número de vagas que as faculdades abrem e com as condições em que essa formação é feita. E depois, Sr. Deputado, terá interpretado mal o que eu disse, porque eu não falei de formação no setor privado. Aliás, não existe em Portugal, como sabe, formação médica no setor privado. O que existe, pré-graduado, o que existe é internatos em formação pós-graduada, em alguns hospitais, a quem a Ordem dos Médicos atribuiu idoneidade. O Sr. Deputado falou, e bem, de que o Governo triplicou o número de vagas. Temos hoje quase 1.800 vagas para o internato médico. E eu disse há pouco, na resposta à Sra. Deputada Carla Cruz, que, do ponto de vista daquilo que é a qualidade técnica da formação, dificilmente o SNS poderá ter anualmente muito mais do que 2.100, 2.200 vagas. E este é um trabalho que é feito, naturalmente, com a colaboração e com o Conselho Técnico, não só do CNIM, mas também da Ordem dos Médicos. O caminho para o futuro passa por saber se nós queremos ter um sistema de planeamento central, regulado, fechado, aplicando esse regime exclusivamente ao ensino da medicina e, portanto, introduzir uma espécie de normativismo centralista e que iniba por decreto a entrada de alunos nas universidades, se queremos criar condições de informação que, quando os estudantes escolham, façam uma escolha assistida sobre aquilo que são as condições de ensino na universidade, nas faculdades e sobre quais são as condições, as expectativas de emprego, que é aquela que nós consideramos mais amiga da liberdade individual e da própria democracia. E, finalmente, esta é uma matéria que deve envolver os diferentes partidos, é uma matéria exclusiva do Governo, porque é uma matéria que transfere, eu acabei de dizer que a minha opinião é a liberdade individual e é, de facto, permitir que os estudantes possam escolher. Finalmente, respondendo, que eu creio que o Sr. Deputado Miguel Santos não se tinha escrito ainda nesta ronda, respondendo ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, eu queria responder a duas questões que ainda não lhe respondi, que é a questão do número de internos que estarão nessas condições. Não temos os números exatos, mas já no ano passado, no final do ano passado, havia a informação de que talvez dois terços desses internos teriam feito outras opções. Vamos ver agora no concurso. O concurso, como eu disse há pouco na resposta à Sra. Deputada Carla Cruz, será realizado entre setembro e outubro. A definição das vagas será feita pela Ordem dos Médicos num quadro de proporcionalidade pelas diferentes especialidades e creio que terei respondido ao conjunto das questões que o Sr. Deputado colocou. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Haverá mais oportunidade para esclarecer se alguma das questões não ficou completamente esclarecida. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do PS, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente ao objeto do requerimento do PCP, a Portaria 206 define, mediante procedimento excepcional, a colocação em vagas destinadas à formação específica destes 114 médicos de 2015 e penso que, pelo menos a curto prazo, a questão está solucionada. Sabemos, no entanto, que existem, de facto, algumas reservas por parte de alguns organismos da Ordem dos Médicos, nomeadamente do Conselho Nacional do Médico Interno, relativamente a este procedimento excepcional, alegando que estariam em causa a justiça e a equidade do sistema, porque alguns colegas que teriam notas superiores em concursos subsequentes perderiam assim a possibilidade de ter acesso a estas vagas. Entende o CNIM que estas vagas deviam ser colocadas à disposição de um novo concurso a realizar em anos subsequentes e que a Ordem dos Médicos deveria assegurar a cativação destas vagas para concursos subsequentes de forma que não fossem perdidas. Gostaria de saber a opinião do Sr. Ministro relativamente a esta matéria, sabendo também nós que há um acórdão do Tribunal Central Administrativo relativamente à questão da não obrigatoriedade da colocação destas vagas a concurso. Mas mais importante do que esta matéria, parece-me a mim, que é aproveitarmos a oportunidade para fazermos uma reflexão, para além do curto prazo, uma reflexão olhando um pouco para lá as evidências, percebendo que a formação médica em Portugal tem constituído realmente um exemplo grande de qualidade e tem constituído um modelo para a implementação noutros países da Europa. Por outro lado, Sr. Ministro, não se perspectiva que a atual capacidade dos 2.000, como há pouco disse, dos 2.000 lugares, venha a ser, num futuro próximo, se possa alterar significativamente. A capacidade até pode vir, eventualmente, a diminuir um pouco em função da reorganização de alguns serviços e em função da saída de alguns formadores, quer para o setor privado, quer para a aposentação. E, portanto, isto pode, de alguma forma, condicionar todo o modelo. É importante, por outro lado, também perceber que o impacto que as sucessivas reformas e políticas de saúde têm provocado nas expectativas dos profissionais, dos futuros médicos, são importantes, sendo que as expectativas são uma determinante da motivação e a motivação é, por si só, crucial para a qualidade do próprio modelo. Eu tenho aqui um gráfico que verifica a evolução das capacidades formativas versus o número de vagas, e é interessante fazer uma avaliação desde 1995, onde de facto, a partir de 2012, curiosamente, é quando esta inflexão se tem começado a verificar, sendo que o ano de cruzamento das duas linhas é o ano de 2014. Isto pode, de facto... Este foi o gráfico construído com base nos números, foi um gráfico construído com base. Isto fomos nós que construímos com base nos dados. Isto pode, de facto, dar uma perspectiva de estrangulamento das próprias capacidades futuras, que podem, de alguma forma, condicionar este modelo de qualidade. Também, relativamente ao aumento do número de estudantes de medicina, verificamos que relativamente ao número de estudantes de medicina recomendado, que é de cerca de 1175, foi em 2005 que de facto houve um cruzamento destas linhas e em que o número de alunos sofreu um aumento de 298% entre o ano de 1995 e o ano de 2010. Neste momento existem estudantes de medicina, 1885 estudantes de medicina. Ora bem, Sr. Ministro, o que lhe pergunto de facto é, sabendo nós que isto é uma realidade, se há de facto algum condicionamento no modelo de qualidade que possa vir a existir e se há de facto um cruzamento de informação com o próprio Ministério da Educação, do Ministério do Ensino Superior e da Ciência, no sentido de cruzar informação e de fazer uma reavaliação e uma reprogramação destes números e destas condicionantes. Sabemos também que em 2015 ficaram os 114 médicos, em 2016 158 e em 2017 os 347 médicos. Num país onde faltam cerca de 4 mil especialistas e onde faltam cerca de 900 médicos de família, era importante também perguntar-lhe se há de facto um enquadramento real para todos estes médicos num processo de especialização planeado e de forma racional em que sejam avaliados e formados continuamente. Por último, quando fazemos uma análise prospectiva da evolução demográfica da profissão médica em Portugal, sabemos que a determinação do número adequado de profissionais de saúde nas suas categorias constitui um desafio ao próprio planeamento e à gestão dos recursos. E é função de muitas variáveis, por exemplo, do grau de universalidade e cobertura do sistema, da organização e dos níveis de serviço, das políticas de saúde, da gestão de estruturas de saúde, da evolução demográfica e epidemiológica, da evolução do conhecimento científico, da evolução das tecnologias de informação, das competências dos profissionais, etc. Acresce a isto que, de facto, é muito demorada, é muito longa a formação da maioria dos médicos nos especialistas, demorando cerca de 11 a 14 anos. O aumento de pessoal médico tem sido, de facto, uma constante nestas últimas três décadas e persistirá, com certeza. Verifica-se, assim, um desajustamento entre o potencial de produção de médicos especialistas e as respectivas necessidades. A dicotomia entre o modelo de oferta e o modelo de necessidades aplicadas às 47 especialidades que temos, conclui-se que se verifica um excedente de capacidades de formação em algumas especialidades, existindo um déficit noutras especialidades, por exemplo, o caso do déficit na anestesia, na ortopedia e noutras especialidades afins. A tal assimetria na formação, se for somada à assimetria territorial, nomeadamente aos territórios do interior e do litoral, aumenta a complexidade de todo este processo. Por isso, para terminar, Sr. Ministro, queria-lhe perguntar qual entende que deve ser a metodologia adequada, no seu entender, para que, correlacionando todas estas variáveis que eu referi, se possa encontrar um ponto de equilíbrio que permita manter a qualidade do sistema na formação médica em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo já a palavra ao Sr. Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado António Salles, a sua reflexão é aquela que faz sentido quando nós discutimos planeamento estratégico ou um planeamento integrado de necessidades. Como o Sr. Deputado sabe, nós temos até publicidade, porque isso ajuda mesmo os próprios estudantes e os internos. Temos publicitado online aquilo que é a projeção, as curvas de projeção da pletora médica para os próximos anos. E o que todas as indicações nos dizem é que, projetando um período de aposentação normal aos 66 anos, em média, nós verificamos que entre 2021 e 2023 todas as especialidades médicas ficarão substituídas. Quer isto dizer, ultrapassaremos aquilo que é o gap geracional que decorreu dos números clausos muito apertados do final da década de 80 e princípio da década de 90 e ultrapassaremos mesmo aquilo que referiu as especialidades mais deficitárias como a anestesia e a ortopedia, esse mesmo diferencial. Portanto, entre 2021 e 2023, se o país tiver um quadro anual de formação de especialistas à volta de 1.800, 2.000, será mais do que suficiente para substituir as diferentes especialidades, os diferentes especialistas, e entramos numa zona, digamos, de curva demográfica estabilizada. Deixa de haver o sobressalto de uma década, que é o que temos hoje, e passaremos a entrar numa curva, digamos, normal, com uma distribuição normal, com um volume projetado de reformas aceitável. Este é o quadro relativamente ao qual nós nos movemos e, portanto, consideramos que até 2021-2023 o sistema tenderá a absorver a totalidade dos médicos formados e especializados em Portugal e também porque daquilo que antevemos da projeção da distribuição de serviços entre o SNS e o setor privado, tudo indica, tudo aponta que nos próximos 5 anos, 10 anos haverá uma estabilização. Eu queria-lhe, a esse propósito, dar nota de uma informação que é relevante. Nós, nos últimos 3 meses, 4 meses, temos tido a grata surpresa de ver pedidos de ingresso para dentro do SNS de muitos médicos que estavam fora. Alguns estavam fora desde 2004 e entraram desde março, abril até hoje, cerca de 145 médicos que estavam rigorosamente fora do Serviço Nacional de Saúde e que se propuseram a fazer um contrato sem termo e a integrar hospitais da rede do SNS. Este caminho irá ser prosseguido e acentuado à medida que a combinação entre os setores se estabilizará. Quanto às vagas existentes, bom, essa questão é uma questão que é resolvida por si mesmo, porque no ano seguinte, no mapa de vagas que se faz, nós vamos recuperar aquelas que continuam a fazer falta e quer na especialidade, quer no local, e portanto não consideramos que isso em si seja um problema relativamente à abertura e à conciliação dessas vagas. Nós hoje, para além dos 145 médicos que reentraram, temos o maior número de aposentados em atividade, de que alguma vez à memória, temos cerca de perto de 300 aposentados a trabalhar, em grande parte na medicina geral e familiar, e que têm servido como, são quadros qualificados, são médicos experientes, têm servido como um amortecedor de dificuldades ou de respostas em algumas zonas do país mais carenciadas. Mas, portanto, o planeamento, para concluir, o planeamento estratégico passa por uma informação muito difundida, uma informação de qualidade e passa, Sr. Deputado, não tanto pela intervenção da tutela política, seja da saúde, seja da ciência, nas universidades, mas por um diálogo com as universidades para que elas próprias possam fazer o exercício sobre as condições de formação que estão a desenvolver e, nomeadamente, o número de vagas que estão a abrir para os cursos de medicina. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimentá-la, cumprimentar todos os deputados e as deputadas desta Comissão, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro deu resposta já sobre o atraso na publicação da portaria, já a justificou. Eu percebi da sua resposta que não. Se eu percebi bem, terá dito que não consta de nenhuma informação do Governo que algum direito tenha sido negado aos médicos ou que algum problema tenha sido depois desencadeado por este atraso, mas queria que confirmasse isso para garantir que percebi bem. Mas queria-lhe fazer também um conjunto de perguntas sobre estas vagas em particular, porque elas, como o Sr. Ministro disse, elas aparecem no exato número das necessidades atualmente existentes. E há várias perguntas que decorrem desta conclusão, ou desta afirmação. Uma primeira é como é que elas são criadas? Eram vagas de outros médicos que afinal concorreram, não as assumiram? Foram vagas entretanto criadas? Qual é o seu processo? Porque poderá, mediante a resposta, poderemos ter várias decorrências desta pergunta, que se elas eram possíveis anteriormente, porque é que elas não foram criadas antes? Ou se decorrem de ajustamentos posteriores ao processo concursal, se não faz sentido então alterarmos o procedimento para todos os anos podermos ter esta medida extraordinária para ocupar vagas que entretanto fiquem vagas, passo o plionasmo da expressão. Segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com o número que aqui referiu do universo limite para a formação. Disse o Sr. Ministro, numa fase inicial, que o nosso limite seria entre 2.000 a 2.200 médicos e que a partir de 2021-2022, anualmente, o ponto ótimo andaria entre os 1.800 e os 2.000 médicos. Mas qualquer um destes números está acima daquilo que o Governo abriu para este ano 2017. E sabendo nós, então, que nem estamos no limite da formação de especialidade, porque os tais 2.200 médicos são bastante acima dos 1.758. Não estamos sequer a cumprir os mínimos da garantia de manutenção de especialistas no sistema, porque os 1.758 estão abaixo dos 1.800 que o Sr. Ministro indicou, que seria depois de estar o universo devidamente devidamente preenchido pelas necessidades do SNS, então, porque é que nós, tendo médicos disponíveis, sabemos que em 2017 vão ficar 347 médicos sem acesso à especialidade, tendo médicos disponíveis, porque é que não se abriu desde já um universo maior para a candidatura de especialidade? E eu pergunto-lhe isto, porque isto está ligado a uma polémica que já foi aqui tocada em diversos aspectos, que é as restrições que a Ordem dos Médicos, seus diversos colégios, impõe à abertura de vagas para especialidade e as disponibilidades que as diversas unidades de saúde com capacidade formativa do SNS têm para oferecer. E é esta dissonância dos números que aqui cria depois esta estranheza. Nós, afinal, teríamos capacidade formativa para mais médicos a terem acesso à especialidade do que temos e tínhamos necessidade que mais médicos acedessem do que temos. Eu, por isso, pergunto, Sr. Ministro, o que é que o Governo vai fazer sobre isso? É que o Sr. Ministro já tinha dado nota a esta Comissão e o Bloco de Esquerda já tinha feito aprovar uma resolução na Assembleia da República para se realizar uma auditoria às capacidades formativas que atualmente o SNS tem. No entanto, nós não temos nenhuma notícia que isso já tenha sido feito ou que haja sequer algum trabalho nesta matéria a ser desencadeado. E este é, para nós, o ponto fundamental do conhecimento do sistema e que nos permite responder para lá das defesas corporativas, que nós sabemos que muitas das vezes é o apanágio das ordens e isso não tem, historicamente, no nosso país, sido muito utilizado em benefício do país, como nós conhecemos, como o Sr. Ministro referiu, das necessidades de nós preenchermos tal gap geracional que aconteceu por condições históricas em que o corporativismo esteve à frente nas necessidades do país. Para terminar e para não abusar da paciência da Sra. Presidente, colocar-lhe uma pergunta para o futuro, que é, para lá da especialização, há esta questão dos universos, dos números de médicos a entrar na especialização, mas para lá da especialização, que medidas é que o Governo está a implementar ou ponderar a implementar para garantir que nós vamos investir na especialização destes médicos que nós precisamos e que eles depois continuam no SNS? Porque esse é o desafio, creio eu, que nos interessa a nós, que defendemos o serviço público, a dever respondido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e cumpriu rigorosamente o tempo, até se antecipou, portanto, não tenho que pedir a minha paciência, que seria toda para ouvir, com certeza. Sr. Ministro, tem agora a palavra para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, começaria pela última questão que coloca. Nós hoje, nos últimos dois anos, desde final de 2015 até ao dia de hoje, temos mais médicos no SNS do que alguma vez tínhamos tido. Este é um facto que não é desmentível. Temos mais internos e temos mais médicos especialistas. Temos sinais de que há uma vontade de alguns médicos que estavam fora reentrarem. O exemplo que dei há pouco, dos 145 médicos que pediram ingresso desde março a abril, são disso uma boa evidência. Mas, Sr. Deputado, tal como a Sra. Deputada Carla Cruz disse, eu reafirmo aquilo que, noutras ocasiões, afirmei aqui na Comissão. O Governo está totalmente disponível e empenhado para fazer cumprir o artigo 38º da Lei do Orçamento de Estado aqui referida, que é, seria útil, e eu sei que a própria Ordem dos Médicos, porque, como tem dito, está disponível para ser avaliado esse processo, seria útil que nós expurgássemos toda e qualquer dúvida que possa existir sobre este processo. Eu não considero que seja boa ideia afastar do processo de certificação e de idoneidade e de avaliação de idoneidade a ordem dos médicos e a ordem profissional. Não seria sequer, não haveria sequer condições e não teria, em termos internacionais, não teria grandes paralelos. A ordem é indispensável e é o organismo certo para poder, numa avaliação entre pares, definir quais são os critérios que permitem a formação de internos. Agora, a própria ordem desejará, estou certo, que este escrutínio seja feito de uma forma aberta e fica aqui reiterada a nossa disponibilidade para, em concertação com a Assembleia da República e os partidos e com a própria Ordem, constituirmos um grupo de trabalho externo que possa fazer essa avaliação. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares falou também da questão dos 1.800, 2.000 e daquilo que são as necessidades projetadas para os próximos anos. Nós sabemos que, em média, ao longo destes anos próximos, se vão reformar cerca de 300 a 400 médicos por ano, por limite de idade. O que significa que, tendo nós a formação de 1.800, 2.000 especialistas, nós teremos sempre uma formação em quantidade muito superior àquilo que são o número de saídas por aposentação. É certo que vamos precisar de alguns anos para recompor o mosaico, porque o sistema não funciona bem se tiver, por exemplo, um excesso de cirurgiões e não tiver anestesistas. Essa recomposição do mosaico das especialidades e da oferta das especialidades tem que ser feita ao longo do tempo, através de um mapa de vagas que seja adequado, apelativo, e também, como aqui foi dito, esticando ao máximo a capacidade técnica e tecnológica do SNS e tendo mais formadores, como também referi há pouco, mais assistentes graduados sénior e mais consultores para fazer enquadramento de formação. Mas mantenho aquilo que disse na resposta anterior. Com este número de formação anual entre 1.800 e 2.000, 2.200, nós teremos condições para que nos próximos 5 anos, 6 anos, tenhamos a substituição da pletora médica em Portugal feita em condições adequadas, da reposição do mosaico de especialidades que nos faz falta, e naturalmente que haverá um momento em que a capacidade formativa será excedentária às necessidades do sistema, seja ele o sistema, o Serviço Nacional de Saúde, sejam as entidades privadas ou sociais que estão no setor. Em síntese, uma avaliação externa seria útil até para fazer justiça ao trabalho da Ordem dos Médicos e se fazer prova de que ele está a ser feito, como deve ser feito, porque é uma associação de direito público, em nome do interesse público. E, portanto, eu creio que nessas condições, da parte do Governo, haverá toda a abertura para colaborar, quer com a Ordem, quer com o Parlamento, na constituição desse grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E agora, para terminarmos a primeira ronda, dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Garriça Neto. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, agradecer a sua presença nesta que admitimos seja a última reunião num ano de tanto e intenso trabalho. E, de facto, o que nós queríamos reiterar foi o que já dissemos quando da discussão deste requerimento apresentado pelo PCP, que nós entendemos que a matéria é da maior premência e complexidade, como aliás já aqui ficou bem relevado. Nós entendemos as razões que o Sr. Ministro apresentou para o atraso na publicação da portaria e dissemos nessa altura que achávamos que de alguma forma esta audição hoje poderia ser precipitada e talvez menos interessante, uma vez que do nosso ponto de vista interessante será ver quais os resultados da aplicação da portaria e portanto isso só acontecerá mais tarde. Percebemos que o PCP insistiu na urgência porque tinha dúvidas sobre a portaria e não podemos aqui deixar de manifestar alguma surpresa quanto a esta desconfiança face àquilo que foi uma portaria apresentada pelo Sr. Ministro e pela sua equipa e, portanto, queremos deixar claro que para nós, seria mais tarde que esta audição teria que acontecer. Isto não quer, de forma alguma, dizer que o CDS não atribua a maior relevância a este tema e sem qualquer tipo de demagogia dia, dizer que é um tema em que achamos que o que nos deve efetivamente unir é a procura de soluções para um tema tão complexo, um tema que tem que ter soluções devidamente ancoradas na evidência sobre a matéria e, portanto, não queremos que, como outros, seja uma matéria que nos tem que dividir, tem essencialmente que nos unir. De facto, como o Sr. Ministro também já aqui disse, e nisso concordamos, para resolver este problema exigem-se soluções não de curto prazo, não amputadas e imediatas, mas soluções que envolvam um planeamento estratégico com um conhecimento claro da realidade. E, portanto, eu queria aqui dizer e manifestar e reiterar que o CDS está disponível para que se façam estudos claros sobre questões que têm que ver com as necessidades e as tipologias de médicos necessárias no país, com as soluções que têm que existir e, portanto, para que não seja apenas e só a postura de arranjarmos, como também aqui foi dito, uma portaria que faz contenção de danos, arriscando-nos a que no ano seguinte tenhamos o mesmo problema. E, portanto, uma solução que inclua a Ordem dos Médicos, como foi aqui muito bem dito, que inclua o Ministério da Saúde, outros ministérios eventualmente, também já aqui referido, e o Parlamento. Agora, o país, face a uma matéria desta gravidade, não pode arrastar soluções imediatas, isoladas e não suficientemente ancoradas em pensamento estratégico. E eu queria aqui deixar esse desafio, até que seja o próprio Ministério da Saúde a fazer, a ser o motor deste processo. Queria depois dizer que para nós, neste processo, há alguns pressupostos que são inquestionáveis. Se me é permitido, verifico que o Sr. Ministro está a fazer a profilaxia da demência e de outros déficits cognitivos com a utilização ajustada de café. Recomendo. Bom, queria dizer que, de facto, há para nós neste processo alguns pressupostos inquestionáveis. Um é que a formação tem que ser feita em estruturas de qualidade e garantir, e quero reiterar, que a formação é prestada aos novos, aos futuros especialistas, nas melhores condições. Sem isso, corremos o risco de uma forma demagógica, assegurar a formação que depois não responda às necessidades das pessoas. Depois, a questão que o CDS também tem afirmado de ter que haver, ou melhor, de não ter que haver o preconceito ideológico de achar que as instituições do setor social ou do setor privado, se devidamente reconhecidas em termos de capacidade e da idoneidade formativa, não podem participar neste processo. E, portanto, para nós, a garantia da formação em boas condições não pode estar acompanhada de preconceito ideológico. E depois, por último, a questão de não queremos criar médicos indiferenciados e de injetar, perdoem-me a expressão, no sistema, médicos sem qualquer tipo de diferenciação. Posto isto, e uma vez que o Sr. Ministro já respondeu a muitas das perguntas que nós tínhamos, eu gostava de, para terminar, lhe questionar apenas o seguinte. Estes médicos já têm estado a exercer no Serviço Nacional de Saúde. Quando eles terminarem este concurso, eles serão novas contratações, serão médicos que já estavam no Serviço Nacional de Saúde, como é que eles vão ser contabilizados? Depois, assegura o Ministro que estes médicos podem ficar tranquilos quanto à sua carreira e que não se tornarão médicos indiferenciados no sistema, contrariamente àquilo que nós achamos que é desejável? E, por último, ainda neste âmbito, ainda que não diretamente ligado, se de facto o Sr. Ministro tem uma noção de quantos médicos, ou melhor, quantos alunos de medicina estão a ser formados no estrangeiro, porque em conversa com o bastonário da nossa ordem comum, numa matéria que nos preocupa, ele ter-me-á dito que o problema maior se coloca com o retorno, com o regresso dos médicos que vêm do estrangeiro e, portanto, que de alguma forma enviesam, entre aspas, este tipo de concursos. O Ministério da Saúde tem informação sobre o número de médicos, de futuros médicos, em formação no estrangeiro, quantos são concretamente? Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Passo desde já a palavra ao Sr. Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito para agradecer a sugestão terapêutica da Sra. Deputada e para lhe recomendar que faça como eu, 6 a 8 cafés por dia, porque terá a convicção certa de que o processo demencial se atrasará. E, portanto, feita esta nota de boa disposição, respondendo à sua pergunta. Primeiro, faz todo o sentido aquilo que disse. Esta é uma matéria que merece ser refletida em perímetro largo, porque é uma matéria que tem que ver com uma área muito sensível e muito complexa e até cara da formação universitária e da formação pós-graduada, que importa e impacta muito no país. E, portanto, nós entendemos, e da nossa parte fica aqui o compromisso, que voltaremos a conversar com a Direção da Ordem dos Médicos para suscitar que esta auditoria ou esta avaliação possa ser feita, e, se for caso disso, envolvendo outras entidades, nomeadamente o Parlamento, se assim for julgado adequado. A Sra. Deputada levanta a questão também de saber como regular o acesso à especialização, à formação médica pós-graduada e a questão dos estudantes estrangeiros. Bom, permita-me, porque temos tempo, que façamos todos aqui um exercício de memória. Nós, os mais velhos na sala, que somos muito poucos, têm boa recordação daquilo que foi a atratividade do curso de medicina em Portugal. E houve um momento em que houve uma mobilização muito grande de atração de estudantes pelo curso de medicina, que fez até com que as notas de admissão, as classificações para a entrada, atingissem valores completamente inusitados. Ora, isso acontece porque naquilo que eu considero que ser útil preservar, que é um ambiente de liberdade de escolha individual, que não seja tutelada administrativamente, centralmente, condicionando a vocação de cada um dos jovens e das suas famílias, houve, se quiser, um ambiente, entre aspas, de mercado que funcionou. Ou seja, o mercado funcionou. E muitas vezes, quando o mercado funciona, ele não funciona bem, por ausência de regulação ou por ausência de informação. Isso levou a que, com o subir das médias de acesso às faculdades de medicina portuguesas, que chegaram aos 19 e mais do que isso, muitas famílias tenham decidido dar satisfação à vontade dos jovens e colocá-los no estrangeiro. Sabemos que o país de destino que concentra neste momento mais estudantes lá fora é a República Checa, mas também temos muitos estudantes em Espanha, em segundo lugar, e temos ponteados por diferentes países da Europa vários alunos a tirar o curso de medicina. Bom, desses jovens que poderão, o número não é rigoroso e portanto eu peço que o considerem como um número indicativo, mas que poderá ultrapassar os 1000 estudantes que estejam fora, desses nós começamos a ver que uma grande parte opta por não reentrar no sistema, não reentrar no país. E aliás tem sido discutido nos próprios conselhos e no último Conselho Europeu da Saúde e dos Assuntos Sociais, isso foi discutido. É um problema que afeta muitos países na Europa. A Polónia, que é um grande país, e outros, manifesta uma grande preocupação que tem que ver com a circulação e com a capilaridade dos jovens médicos na própria Europa. O mercado europeu é relativamente atrativo em alguns países para muitos destes jovens e alguns optam por fazer a especialidade noutros países e fazer a sua vida profissional noutros países. Portanto, dito isto, não ignoramos que uma parte significativa reentra e procura fazer a formação de internato de especialidade em Portugal. O primeiro ponto é dar toda a informação aos jovens e às famílias. Este é um ponto crítico. Segundo, ser rigoroso e ser exaustivo naquilo que é a projeção das necessidades reais, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde, com números concretos. E, finalmente, como dizia o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, havendo necessidade, esticando ao máximo, em concertação com o CNIM e com a Ordem dos Médicos, esticando ao máximo as capacidades formativas num quadro de qualidade formativa e de exigência, porque não nos interessa formar médicos em quantidade, interessa-nos formar médicos em quantidade, mas manter aquilo que é hoje reconhecidamente, em termos internacionais, o padrão de excelência do curso de medicina e da formação médica pós-graduada em Portugal. E, portanto, neste contexto, a Sra. Deputada falou em pensamento estratégico, penso que a expressão está bem escolhida. É um pensamento que é coletivo, que tem que ser repartido entre as responsabilidades que são do Governo, as responsabilidades que são da Ordem dos Médicos como entidade reguladora da profissão e, naturalmente, da Assembleia da República e das próprias universidades. E nós estamos, reitero isso, disponíveis para fazer esse exercício tão cedo quanto possível. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos agora passar à segunda ronda. Como sabem, são os vários partidos que colocam as questões e o Sr. Ministro e o Governo têm a resposta conjunta. Portanto, do Grupo Parlamentar do PSD, agora espero dizer de forma correta, Sr. Deputado Cristão Simão Ribeiro. Cristóvão Simão Ribeiro, eu acho que, sabe uma coisa, o problema é, para mim será Simão toda a vida, e de modo que agora, olha, pronto, para mim vai ser Simão toda a vida e não está mal, também é o seu nome. Pronto, Cristóvão Simão Ribeiro, isto é um problema grave. Faz favor, tem a palavra, neste momento já só dispõe de 5 minutos e não de 6, está bem? Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É verdade que sou cristão, umas vezes mais praticante que outras, mas sim, é verdade. Bom, eu queria começar esta segunda ronda por dizer ao Sr. Ministro da Saúde o seguinte, com todo respeito. Eu não sei, e acho que nenhum de nós saberá, mas eu não sei efetivamente para que caminhos é que a vida me levará. Até nem sei se daqui a uns anos continuarei na política, se quer que lhe seja sincero. Mas há uma coisa que eu sei que é factual. Neste momento, o Sr. Ministro da Saúde é o senhor e não sou eu. Portanto, o Sr. Ministro veio responder a uma pergunta que eu já lhe coloquei no mínimo 3 vezes, que é a questão do número de cláusulos, lançando um desafio ao PSD, que foi, está ou não o grupo parlamentar do PSD disponível para avançar com uma iniciativa sobre o número de cláusulos? Sr. Ministro, não fuja à questão. Eu já lhe coloquei 3 vezes, 3 vezes o senhor não respondeu e agora vem lançar, desculpando o termo, a bola para o lado de cá, quando o senhor é que tem que decidir, o senhor é que é ministro e, feliz ou infelizmente, o senhor é que tem que governar e, portanto, aquilo que eu lhe peço é que exerça a tutela da pasta que tem, que é uma pasta importantíssima e fundamental. Depois gostava daqui assinalar aquilo que tem sido o léxico parlamentar predominante, quer no grupo parlamentar do Partido Socialista, quer, aliás, no Sr. Ministro da Saúde, e também partilhado pelo Sr. Secretário de Estado, que aproveito para cumprimentar, coisa que não fiz na primeira ronda, e que andam muito à volta de expressões como temos que repensar, temos que reavaliar, temos que dialogar, temos que reprogramar, temos que considerar, temos que estudar, temos que analisar evoluções demográficas. E depois referem, e referiu o seu deputado António Salles, aliás, um gráfico que demonstra, tanto quanto percebi, porque falou um bocadinho rápido, que é a evolução do número de candidatos ou número de vagas ao longo dos anos, correto? Muito bem. E eu gostava, Sr. Presidente, de pedir e de solicitar que esses gráficos, não é esse que o Sr. Deputado aí demonstrou, é o que a Sra. Deputada tem ao lado, fossem também disponibilizados ao Grupo Parlamentar do PSD, por um motivo simples e evidente, é que o Sr. Secretário de Estado tem-no, aquele PC que está ali atrás também o tinha há pouco antes de entrar em modo stand-by. Não sei se o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda terão ou não, mas o PSD não tem de certeza e, portanto, por uma questão de transparência e de igualdade de análise dos factos em causa, gostaria que fosse solicitado também ao grupo parlamentar do PSD. E muito obrigado, Sr. Ministro, pela atempada diligência. Sr. Ministro, de forma mais séria, a verdade é que o Sr. Ministro assume aqui uma posição de contínuo arrastar do problema sem que efetivamente aponte um caminho na sua forma de resolução. Por isso aquilo que eu lhe peço, aliás, até enquanto jovem, é que resolva o problema. Segunda questão. Deixe-me tentar perceber se eu entendi bem e se fiz uma boa leitura ou uma leitura correta daquilo que foram, ou daquilo que foi a combinação de palavras entre o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e aquilo que foram as palavras do Sr. Ministro. Eu fiz-lhe uma questão direta e objetiva que foi o que é que vai fazer nos próximos anos para resolver o problema dos jovens médicos que ficaram de fora do acesso à especialidade em 2016 e 2017. Se o caminho passaria ou não por continuar a criar portarias desta natureza, ou seja, se passaria pela normalização daquilo que é um procedimento excepcional. E se bem percebi, espero eu estar enganado, mas se bem percebi
pelas palavras do Sr. Deputado António Salles, a estratégia passa pelo seguinte, e eu oxalá que não seja exatamente esta, e espero que o Sr. Ministro me esclareça, porque muito mal estaríamos se assim fosse, mas pelo que disse o Sr. Deputado António Salles, a estratégia seria tão somente a seguinte, portanto, criar sucessivas portarias desta natureza para, a título excepcional, resolver este problema, depois passa por atrasar a publicação das mesmas, porque assim, entretanto, alguns jovens médicos lá desistem de se candidatarem a este número de vagas e arranjam caminhos alternativos, e depois, como assumidamente isso é público, já são adeptos fervorosos das cativações, alargam esse conceito para aqui também, cativam o número de vagas para o ano seguinte para resolver o problema. Eu não sei se foi bem isto que foi entendido ou se foi dito, mas ó, Sr. Ministro, gostava que me tranquilizasse, porque se assim for, estamos perante aqui uma estratégia, no fundo, um bocadinho rebuscada de resolver um problema demasiado grave, no nosso entender. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Não, está dentro do seu tempo. Sr. Deputado, queria só informar que o Sr. Ministro já mandou distribuir a todos os grupos parlamentares os mapas que suscitou. Passo desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Senhora Deputada Maria Isabel Motela, faz favor.
Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, caros deputados, vão-me permitir que, e depois de ouvir a intervenção do deputado Cristóvão Simão Ribeiro, do PSD, e também a da senhora deputada do CDS, eu fiquei aqui tentada a acompanhar o receituário do café da senhora deputada para a patologia que sugeriu, mas, sinceramente, ali direcionado e servido ao senhor deputado Cristóvão Simão. E isto para ver se, tirando aquela questão da visão que nós já percebemos que efetivamente está a funcionar bem, mas para lhe avivar aqui algumas memórias ao PSD. E eu começaria por, e tenho pena que o senhor deputado aqui não esteja, porque eu gostaria de lhe dizer que não foi este governo que convidou os portugueses, os profissionais, não só do âmbito da saúde, mas de todos, a emigrarem. Foi o senhor Primeiro-Ministro do vosso governo, do governo PSD-CDS, Pedro Passos Coelho. Foi ele que convidou. Nós, não. Temos, pelo contrário, um governo que aquilo que tem feito é exatamente o inverso, que é fazer com que estes profissionais regressem e integrem, nomeadamente, o Serviço Nacional de Saúde, que passou até pela reintegração de muitos médicos e técnicos que tinham pedido a pré-reforma. Agora, nós, efetivamente, e centralizámo-nos, também há aqui uma outra questão que eu não posso deixar de passar, e que é aquilo que eu entendo ser o respeito que todos os portugueses nos merecem, nomeadamente quando estamos a falar em episódios de doença que implicam sempre sofrimento e implicam também, muitas vezes, fatalidades para os próprios e para as famílias. E isto para que todos tenhamos alguma cautela, nomeadamente alguns colegas deputados de outros partidos, relativamente à utilização do Serviço Nacional de Saúde e de seus problemas como arma de arremesso político e tentativas desenfreadas e calculistas para resolver questões de sondagens políticas. Queria também aqui, e dizendo ao senhor deputado Cristóvão, que também, e reforçando-lhe o café, ele efetivamente não percebeu nada do que disse o meu colega e deputado Salles. Não percebeu. E também não perceberam os senhores que esta questão que efetivamente hoje aqui debatemos, não é uma questão de agora. Gostava aqui, por exemplo, de trazer à colação uma carta aberta do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, 2012, e eu vou só extrair meia dúzia de frases. a Ordem dos Médicos propõe ao Ministro que o Ministro da Saúde abra toda a capacidade formativa disponível até atingir um número de vagas semelhante àquele que tem sido hábito nos últimos concursos. Ou seja, o vosso governo não só esquecia a capacidade formativa por uma questão puramente economicista, apesar da capacidade formativa que existia, não abria vagas. O que se passa agora? Não, estamos a falar de 2012. Estamos a falar de 2012, senhora deputada. É o vosso ministro e a Ordem dos Médicos da altura. O que significa que, efetivamente, o que aconteceu é uma inversão daquilo que tinham e que vinham a fazer. Porque este Ministério da Saúde não tem, efetivamente, uma visão economicista, tem sim uma visão direcionada àquilo que são as necessidades da saúde dos portugueses e está, obviamente, a trabalhar para colmatar e atacar estruturalmente e com os fundamentos que tem que ser uma questão que foi arrastada, aprofundada e agravada durante o vosso governo.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao senhor deputado Pedro Filipe Soares. Dispõe de 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Muito sinteticamente, e na expectativa que nem necessito de usar o tempo todo, perguntar ao senhor ministro. Houve uma parte das perguntas que lhe fiz que não respondeu, mas eu creio que seria importante, do ponto de vista procedimental, para percebermos o que é que aconteceu este ano e se no futuro este tipo de procedimentos, como o Sr. Ministro dizia, que são procedimentos de direito transitório, podem ser resolvidos a priori, por exemplo, com a criação de uma segunda fase para acesso à especialização, para suprimento de vagas, por exemplo. Parece-nos que aquilo que aconteceu este ano tenderá a acontecer nos próximos anos, os números são inequívocos, e ao ser repetitiva esta situação, pelo menos aquelas que são as vagas por falta de quem as ganhou as assumir, essas aí deveriam entrar numa segunda fase para poderem ser novamente distribuídas a quem delas pretenda. Uma segunda questão que queria colocar pretende-se com o esclarecimento, ou prende-se com o esclarecimento, que no fundo está aqui inerente à intervenção do PSD. Porque o PSD tem sugerido que a ausência de um maior número de vagas de especialização advém da inexistência de espaço orçamental para o efeito. E eu pergunto-lhe isso diretamente, se é essa a situação. Espero, se for essa a situação, que nós possamos ter algo inaudito neste contexto, que é ver o PSD no próximo Orçamento de Estado, até aprovar mais verbas para nós podermos ter um universo de vagas para especialização mais alargada do que o presente. E eu, por isso é que eu acho que esta pergunta é tão importante que tenha alguma resposta. É porque já havia uma maioria nesta Assembleia da República em defesa do SNS. Com um bocadinho de sorte, se for identificado este problema, temos uma unanimidade para a abertura de um espaço orçamental para mais vagas de especialidade. Se for esse o problema. Se o problema não for esse, se for uma questão de suspeitas sobre a qualidade levantadas por quem quer que seja, pelo Governo, pelas entidades de saúde, pela Ordem dos Médicos, bem, então aí a tal auditoria faz todo sentido e é urgente. E por isso é que vale a pena insistir nela, porque ela dar-nos-á uma resposta que quanto mais cedo nós a tivermos, mais cedo poderemos preparar preparar o futuro para algo que nós necessitamos. Última questão, prende-se com as necessidades de garantia destes médicos no SNS. O Sr. Ministro referiu os tais 130 médicos, creio eu que o número não será à volta disso, que conseguimos ir buscar ao setor privado, ou pelo menos fora do SNS, que regressaram ao SNS nestes últimos meses. Isso é importante e é um caminho que nós gostaríamos que fosse seguido. Agora, também não é desconhecido de ninguém o sentido contrário, é que há vários médicos especialistas em quem nós, enquanto país, investimos muito na sua formação e deles esperávamos também um retorno enquanto serviço público no SNS, que nós não estamos a assistir. E eu pergunto, Sr. Ministro, se não era também este o momento em que estamos aqui numa fase de transição, de termos algum mecanismo de dar um vínculo mais sólido entre quem entra numa especialização no SNS e depois o trabalho resultante desta especialização ter, pelo menos durante alguns anos, no SNS. Isso para nós seria importante para a separação de interesses públicos e privados e para a garantia do conhecimento no SNS. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Presidente, desculpe. Sr. Ministro, para nós, de facto, a relevância do debate hoje aqui é sobre a formação médica, o pré e o pós-graduado e aquilo que o Sr. batizou, em nosso entender, de um exemplo feliz, de um processo mosaico que tem que ser devidamente ajustado. Para que conste, nós temos bem claro que é esta a questão, não estamos aqui para discutir o enquadramento da mesma. A questão não é nova, os enquadramentos são diferentes, Sra. Deputada. Dantes era através de um memorando de Troika que não fomos nós que assinámos, num período de contingência financeira que também não fomos nós que impusemos ao país. Portanto, os enquadramentos são completamente distintos e não vale a pena redundantemente querer vir dizer que eles são iguais, porque não são. Dito isto, eu gostava só de fazer talvez mais do que tudo, dois comentários ao Sr. Ministro. E com toda, se me é permitida, a candura, perguntar se existe algum outro estudo que tenha conhecimento, para além do executado em 2013 pelo Grupo de Coimbra, a propósito da questão das necessidades formativas, se há alguma informação eventual que o Ministério da Saúde tenha mais atualizada, que projete necessidades formativas e, portanto, a demografia médica, etc., etc., que é o tal trabalho que se impõe. Por outro lado, se não consideraria o Ministério da Saúde, no âmbito do SNS, e não sendo para nós, como disse, esse o âmbito restrito para a realização de formação, mas pelo menos no âmbito do SNS, desenvolver qualquer tipo de mecanismo que permitisse que as unidades a quem é atribuída a idoneidade formativa pudessem utilizar isso como critério de qualidade, que o é, efetivamente, e portanto um critério diferenciador. Uma unidade que tem condições e que se esforça para ter idoneidade formativa e que realiza formação a jovens médicos poder ser de alguma forma distinguida pelo facto de o permitir, porque isso, sabemos nós, o que o fazemos é trabalho acrescido bastante, bastante relevante. Era só. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, diga, Senhora Deputada.
Era uma interpelação à mesa, Senhora.
Faz favor,
Presidente.
Diga.
Sobre a condição dos trabalhos, naturalmente.
Faz favor.
Sr. Presidente, objetivamente, considerando eu que o Sr. Ministro da Saúde é um cavalheiro e pelo facto do documento
isso
que
nos
foi
certeza.
Feito chegar a ser um documento com a página 28 e, portanto, pelo menos 27 páginas faltarão aqui e partindo do pressuposto, porque está aqui escrito que a fonte deste documento é da ACSS... Dá-me licença que termine. Muito obrigada. E sendo este documento, portanto, elaborado, imaginamos nós, por um serviço público, parece-nos que de todo deveria ser do conhecimento da Assembleia da República e assim agradeceríamos ao Sr. Ministro que nos facultasse toda a documentação, porque de todos estes números são muito interessantes e gostámos muito de analisar a página 28, gostávamos de ver as restantes.
Senhora Deputada...
Era solicitando os seus bons ofícios, Sr. Presidente.
Muito bem, o Sr. Ministro ouviu, portanto, o Sr. Ministro dará a resposta que muito bem entender. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados. Eu vou-me permitir responder em agregado. Ah, falta o PCP.
Não, era só para dar resposta a esta interpelação. Então depois, quando no período de resposta...
Responderei.
Responderá.
Então,
muito
peço
bem.
Desculpa.
Sra. Deputada Ângela Guerra, é uma interpelação à mesa. O Sr. Ministro ouviu, responderá depois... Então faz favor, com certeza.
Senhora Deputada, a última coisa que eu queria fazer era que deixasse de me considerar um cavalheiro, E só por esse galanteio tão simpático vindo da oposição, naturalmente que eu não só lhe dou até à página 28, como lhe dou todas as outras que estão para a frente. Muito obrigado.
Agora sim, Sra. Deputada Carla Cruz, e peço desculpa por este atraso, faz favor.
Sra. Presidente, não é um atraso, é o cumprimento do regimento. A questão foi que o Sr. Ministro não ia responder às outras questões e, portanto, foi essa solicitação, porque pelo regimento, de facto, havendo uma interpelação à mesa, deve ser feita a resposta subsequente. Sr. Ministro, eu gostaria de reafirmar e que o Sr. Ministro nos confirmasse. Relativamente ao concurso que aberto pela portaria do dia 7 de julho, e o Sr. Ministro disse na resposta ao grupo parlamentar que, pese embora não se saiba o número exato de médicos que estão já nesta situação, queriam ser abertas 114 vagas. É isso que confirma, Sr. Ministro, 114 vagas, independentemente do número de médicos que hoje estão vinculados ao Serviço Nacional de Saúde. Ainda relativamente a informações que o Sr. Ministro aqui deu, o Sr. Ministro disse, também já o tinha referido, à abertura do concurso para graduados e consultores, e saudamos esta abertura porque, de facto, Sr. Ministro, também é importante aqui dizê-lo, que hoje a discussão que estamos aqui a fazer tem causas profundas e que o PSD e o CDS tentaram branquear as suas responsabilidades naquilo que é a situação dos 114, mais a situação dos de 2016, mais a situação dos 2017, mas tentaram nas suas intervenções, quer na inicial, quer na segunda intervenção, branquear as suas responsabilidades. Não é possível que se branqueie as responsabilidades que têm nesta situação. E uma das responsabilidades, Sr. Ministro, é de facto naquilo que foi a não abertura de procedimentos concursais para as graduações das graduações. E, portanto, entre 2011 e 2015, de facto, não houve abertura de concursos que permitissem que médicos pudessem aceder à posição de graduado e consultor, que são aqueles que, pelos estatutos, são os que fazem as tutorias dos internos médicos. E, portanto, voltando ainda às questões profundas que é preciso tomar-se medidas para resolver este problema, e voltando mais uma vez, Sr. Ministro, que importa de facto esclarecer que o artigo 38 da Lei do Orçamento do Estado é muito claro, no número 4, que diz que a criação de vagas nos termos previstos no número anterior não dispensa as tais vagas de acesso a todos os médicos o cumprimento dos requisitos da idoneidade formativa. E um dos requisitos da idoneidade formativa é de facto termos médicos habilitados no que concerne à graduação que permita esse acompanhamento. Coisa, aliás, que não aconteceu porque se foi realidade que marcou 2011 a 2015, foi a saída massiva e extemporânea destes profissionais. Mas, Sr. Ministro, também ainda relativamente a medidas de fundo que são necessárias tomar, e partindo daquilo que foi a declaração pública do Presidente da Secção Regional Sul da Ordem dos Médicos, em que dizia que, e passo a citar, um dos problemas que temos é que muitas das idoneidades não são idoneidades totais, são apenas parciais. E referia-se não só à questão dos médicos, mas também à questão de os serviços não terem os quesitos necessários, nomeadamente em termos dos investimentos necessários para esse sentido. E, portanto, a questão que colocamos, Sr. Ministro, é que que medidas vão ser tomadas pelo Governo no sentido de ultrapassar, por um lado, os constrangimentos que foram detectados de serviços que só têm partes da idoneidade formativa, porque não têm as condições para albergar mais médicos do que aqueles que os próprios serviços desejariam acolher, portanto, no sentido de remover os obstáculos e os constrangimentos ao nível dos serviços. E uma outra questão, Sr. Ministro, que também é imprescindível que se tomem, que se tenham atenção, é os investimentos necessários, porque já ouvimos aqui dizer não é só injetando dinheiro que se resolvem os problemas, é verdade, mas o investimento que não foi feito nos últimos 4 anos no Serviço Nacional de Saúde, a degradação das condições da prestação de cuidados de saúde, que é preciso tomarem atenção, é preciso debelar, porque estamos certos, Sr. Ministro, que é preciso, e tendo em conta aquilo que são as necessidades, e já o dissemos, aliás, foi o próprio bastonário da Ordem dos Médicos que disse publicamente que faltam no Serviço Nacional de Saúde 4 mil médicos. Portanto, se faltam no Serviço Nacional de Saúde 4 mil médicos, é preciso criar-se, de facto, as condições nos serviços, é preciso abrir concursos para que se possam resolver estes problemas e criar vagas para que os médicos possam aceder. Mas, oh, senhores deputados, não saem daqui com a vossa encenação hoje das preocupações com a formação médica, não saem daqui ilibados das vossas responsabilidades. E os jovens médicos que foram obrigados a emigrar, que hoje estão na categoria dos indiferenciados, reconhecem bem a responsabilidade que têm nesta situação.
Obrigada, senhora deputada. Vamos então retomar as condições para que o senhor ministro possa responder em conjunto às várias questões. Senhor ministro, o governo dispõe de 25 minutos para a resposta em conjunto. Faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Se me permitissem, então, eu faria uma resposta englobante, sem descurar o esclarecimento detalhado ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, para ter a certeza de que não fica nada por dizer daquilo que ele não terá entendido, daquilo que eu dito, e, portanto, com certeza que farei isso no fim. Mas começaria por uma... A Sra. Deputada Carla Cruz levantou aqui várias questões que são pertinentes e vale a pena, quando estamos a discutir questões de planeamento, que nós nos atinemos aos factos. E os factos é que nós hoje estamos em julho de 2017 e o Serviço Nacional de Saúde que nós temos hoje, em termos de recursos humanos, não tem nada a ver com o que tínhamos em 27 de novembro de 2015. E isto é um ponto de partida para a discussão, porque parece que nós andámos a beber demasiado café e nos esquecemos do que aconteceu entre 2011 e 2015, ou nos esquecemos do que aconteceu entre 2015 e 2017. Vamos a factos. E factos são estes. Nós hoje temos mais recursos, e nomeadamente mais médicos, mais especialistas e mais internos. Não temos ainda os suficientes. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares levantou a questão se isto seria uma questão orçamental. Se seria porque nós não tínhamos enquadramento orçamental e precisaríamos eventualmente da ajuda do PSD para que na próxima abordagem à questão orçamental tivéssemos uma espécie de unanimidade na Assembleia da República. Não, Sr. Deputado, não é uma questão orçamental. Porque nestes dois últimos anos, não é médico disponível para ser contratado pelo SNS, foi o médico contratado. E nós, aliás, desafiamos a que seja provada o contrário desta tese que eu aqui estou a postular. Ora bem, nós contrataremos todos os médicos especialistas disponíveis para trabalhar no SNS. E sendo assim, tanto isso é assim, que temos os mais 145 que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares referiu, que vieram de fora. Temos os novos especialistas que estão a sair da Medicina Geral e Familiar e médicos das especialidades hospitalares. E assim o faremos até termos a certeza de que o tal mosaico de que eu falava na resposta à Sra. Deputada Isabel Galvez Neto está completo. Bom, Sr. Deputado, permita-me também que diga uma coisa. Quando os bastonários das ordens, pelos quais nós temos, como é nossa obrigação, um grande respeito, falam em números gerais, não estão a falar do detalhe da questão. Falar que precisamos de 20 mil, 30 mil, 4 mil, 5 mil, é uma questão que se ia ser levada ao tal estudo que nós acompanhamos, que é necessário ser feito. Um estudo que seja indicativo, mas que não seja para fechar o processo de formação e de livre circulação dos médicos no país e fora do país. E a ideia, então, indo agora ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, que eu digo sempre o nome, com o cuidado de não me enganar nos apelidos. Bom, Sr. Deputado, nós temos uma ideia muito clara, mas eu vou repetir outra vez, porque tenho bastante tempo e vou-me permitir repetir outra vez. Primeiro, contratar todos os médicos especialistas que estiverem em condições de ser contratados. criar condições no Serviço Nacional de Saúde para que ele seja cada vez mais atrativo para esses jovens médicos e que eles possam, efetivamente, pôr em alternativa a uma saída para o setor privado e para, ou, eventualmente, para o estrangeiro. Relembrar que no último ano, 2016, pela primeira vez a imigração médica caiu substancialmente e há menos médicos a emigrar. Relembrar também a realidade. Porque em qualquer país do mundo onde existe um setor privado com agilidade e com investimento e com muita capacidade tecnológica, a competição do serviço público, o serviço privado, é sempre desfavorável ao serviço público. Porquê? Primeiro porque nunca consegue pagar com a liberdade com que paga o setor privado. E depois porque não tem as condições de fazer os investimentos todos e ao mesmo tempo que uma unidade privada pode fazer, introduzindo com isso, naturalmente, uma competição difícil. Como é que nós, também aí, ultrapassamos esse problema? Não é pagando aquilo que não podemos pagar. Não é resolvendo os problemas de falta de investimento em 2 anos que o sistema tem há 10 anos. Mas é criando condições para que se volte a ter, do serviço público, a ideia que se tinha nos anos 80, por exemplo, de que a carreira pública prestigia, acrescenta valor. É que o médico pode, na sua liberdade individual, até ter o seu consultório privado ou trabalhar numa entidade privada. Nós não vemos sobre isso nenhuma questão, não temos sobre isso nenhuma posição fundamentalista. Desde que o serviço público seja salvaguardado e os conflitos de interesse sejam prevenidos, o que nós temos que fazer é garantir que trabalhar no serviço público é prestigiante. Eu permito-me lembrar uma pessoa que infelizmente já não está entre nós, que tinha sempre essa posição e com quem eu sobre esta matéria falava muito, o professor João Lobo Antunes. O professor João Lobo Antunes é insuspeito de ter sido uma personalidade que fez vida privada na área da medicina, mas foi sempre um eixo e uma referência fundamental no serviço público. Ora, nós temos que criar condições para que os jovens, quando escolhem a especialidade e escolhem o seu caminho, pensem que uma coisa é ganhar dinheiro, outra coisa é a diferenciação e é prestígio e é trabalhar num ambiente em que se ensina e em que se é ensinado. Ora, para se ensinar e ser ensinado, Sr. Deputado, é importante também corresponder àquilo que foi um desinvestimento forte nos últimos anos no SNS. Nós sabemos que houve assistência eterna, sabemos, Sra. Deputada, não nos esquecemos, porque o café, como diz a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, exercita a memória. Mas o que é facto é que ele existiu. E o desinvestimento não são apenas nas infraestruturas, Sra. Deputada, e nos equipamentos. São no capital humano, Sra. Deputada, capital humano, que é isto. Nós, em setembro, vamos abrir concurso para 200 vagas de assistente graduado sénior e outras tantas para consultores. Porquê é que isto é importante? Porque para ensinar e para formar é preciso competências e é preciso reconhecimento. E naturalmente que a Ordem dos Médicos nesse aspecto tem razão quando diz, para aumentar o número de capacidade formativa e de idoneidade, nós precisamos não apenas ter lá o ecógrafo, de ter lá a tomografia axial computarizada, mas precisamos de ter formadores e pessoas que enquadrem a formação médica. É essa a nossa ideia. Finalmente, para completar a resposta ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, nós temos uma ideia sobre a plétora médica e sobre o desenvolvimento da formação médica em Portugal que é clara. Primeiro, assentar um modelo num modelo que seja livre. Não interferir na autonomia universitária, mas sensibilizar as universidades e as faculdades para a qualidade do ensino médico. Segundo, trabalhar com a Ordem dos Médicos e com outras entidades para que o número de vagas disponíveis anualmente seja a máxima possível. Se for mais do que aqueles números indicativos que aqui referi, melhor. Terceiro, contratar todos os médicos que fizerem falta ao sistema. Finalmente, a questão mais complicada. Haverão médicos licenciados em medicina que poderão não vir a ter formação imediatamente? Com certeza que sim. O país não tem condições para garantir o pleno da formação e da integração no mercado de trabalho a todos os licenciados em medicina. E, portanto, eu acho que com isto não poderemos ser mais claros. Esta é a visão que nós temos de trabalhar para captar o maior número possível de jovens médicos, qualificar o capital humano de formação, investir na qualificação das infraestruturas e dos equipamentos e trazer para dentro do SNS o máximo de médicos possível. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares falou sobre algum mecanismo que pudesse, de certa maneira, reter esse valor que é investido pelo Estado E se eu bem depreendi das suas palavras, quando o jovem médico se especializa, não sair imediatamente do Serviço Nacional de Saúde. Bom, o novo despacho dos incentivos, que foi publicado no início do ano e que está neste momento já em implementação, já prevê uma fixação mínima por 3 anos. É matéria que deve ser discutida e negociada com as estruturas sindicais, ouvindo também a Ordem dos Médicos. E aqui é forçoso que haja um consenso com as estruturas representativas do lado sindical e também com a reguladora da profissão, a Ordem dos Médicos. Não é uma matéria fácil e não deve ser feita, do nosso ponto de vista, pelo Estado unilateralmente e imposta unilateralmente em relação a esse direito de permanência, ou obrigação, melhor dizendo, de permanência no sistema. Eu estava só aqui a rever. Finalmente, a Sra. Deputada Isabel Galriça Neto e a Sra. Deputada Carla Cruz. A Sra. Deputada Isabel Galriça Neto falou dos estudos. Existe, de facto, esse estudo que, segundo julgo saber, foi coordenado pela professora Paula Santana da Universidade de Coimbra. Existem estudos práticos feitos pela Administração Central dos Sistemas de Saúde, que hoje, aliás, permitem, como eu referi há bocadinho, que nós tenhamos online a projeção das saídas e das entradas por especialidade, por região e por unidade de saúde. Bom, mas a Sra. Deputada sabe, tão bem como eu, que nós não podemos fazer projeção de necessidades, como se diria em uma linguagem mais gestionária, tendo como ponto de partida o as is, quer dizer, a tal como estamos. Porque nós vamos ter, no curto e médio prazo, expansão do SNS, novos hospitais. Vamos ter mais centros de saúde. E vamos ter os efeitos ao contrário, e esses são inversos a estes, que resultam da organização dos serviços. O modelo de organização dos hospitais não tem que ser necessariamente, já não é hoje igual ao que era nos anos 80. E, portanto, a organização de um serviço e a necessidade de pneumologistas num determinado hospital, em função dos modelos de organização interna, pode não ser hoje exatamente o mesmo do que aquele que era há 20 anos atrás. Aliás, basta comparar aquilo que é a organização do trabalho médico em hospitais privados mais integrados, a dotação médica desses mesmos hospitais e para ver a enorme distância de recursos entre esses mesmos hospitais e os recursos que o Serviço Nacional de Saúde tem nos hospitais públicos. A diferença é, de facto, muito grande. Finalmente, a Sra. Deputada Carla Cruz levantou a questão das 114 vagas, que serão essas as que serão abertas, permitindo que todos os que são elegíveis possam vir ao concurso, e levantou também a questão de ter formadores, de ter capacidade para aumentar a idoneidade. Repetia aquilo que já disse há pouco, a abertura de vagas para assistente graduado sénior e para consultores é fundamental, para que pelo menos este pilar, que é o pilar humano, esteja, eu não direi resolvido, mas muito mitigado. E depois trata a Sra. Deputada de prosseguir uma estratégia de médio prazo que tem que ser enfocada na reabilitação, na reestruturação e no investimento do Serviço Nacional de Saúde. Ora bem, sobre isso, nós podemos dizer, até em abonda verdade e com algum sentido de justiça, que não foi apenas durante os tempos da intervenção externa que o investimento foi diminuído. Alguns hospitais, já anteriormente a 2010-2009, tinham entrado em fase de estagnação de modernização. E nós que conhecemos o setor sabemos bem o que significa não manter o metabolismo funcional, o metabolismo basal da organização e a sua modernização em condições mínimas de eficácia. Agora, Sra. Deputada Carlos Cruz, estamos todos conscientes de que as necessidades emergentes de financiamento são de muitas centenas de milhões de euros. E aqui também há que assumir que nós temos feito um esforço para ser cooperativos com a estratégia do país na sua recuperação em termos de autonomia financeira e, sobretudo, em termos de autonomia na subordinação externa, que estamos a dar passos muito positivos e muito fortes no sentido que Portugal se possa libertar dessa dependência e, com isso, libertar recursos financeiros que hoje estão a ser consumidos, por exemplo, em juros de dívida, que possam ser desviados para investimento nos serviços públicos. E essa é verdadeiramente uma tarefa, eu diria, nacional que nos deve mobilizar a todos. É preciso pagar menos dinheiro em juros e é preciso que esse dinheiro que está a ser pago em juros seja deslocado para o investimento nos serviços públicos. Infelizmente, nós não vivemos num mundo perfeito e temos que fazer as coisas a uma velocidade inferior àquela que gostaríamos, mas há uma coisa da qual nós não nos afastaremos, nem o Ministério da Saúde, nem o conjunto do Governo, é do essencial, e o essencial é, de facto, pôr em 2018 e em 2019 o país num quadro de autonomia financeira externa que lhe permita concentrar-se no desenvolvimento económico, na criação de emprego e no investimento público, nomeadamente nos serviços públicos que tão carenciados estão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Senhoras e Srs. Deputados, chegou-me ao meu conhecimento que alguns grupos parlamentares prescindiam da terceira ronda. Queria perguntar ao grupo parlamentar requerente, ao PCP, se faz questão que haja terceira ronda, é de direito que todos temos. Se já se considerarem esclarecidos e também em tempo oportuno o Sr. Ministro enviará aos serviços da Comissão os documentos que foram aqui solicitados, pergunto aos Srs. Deputados se estamos em condições de terminar esta audiência ou se podemos dar continuidade à terceira ronda. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Senhora Presidente, o Grupo Parlamentar do PCP prescinde-se, todos os grupos parlamentares prescindirem. Caso contrário, o Grupo Parlamentar do PCP, obviamente, que fará perguntas e tem perguntas para o fazer.
Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, faço minhas as palavras da Sra. Deputada Carla Cruz.
Então, eu agradecia cada... Faz favor, o PS prescinde.
Para dar início à espiral, nós prescindiremos.
Muito bem. O Bloco também, CDS também, PSD também, portanto presumo que o PCP também, é isso? Senhoras e senhores deputados, então, com certeza, faz favor, Sr. Ministro, para terminarmos esta audição, que penso que foi bastante completa e esclarecedora, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas e só, por uma questão de cortesia, uma vez que vamos entrar num período de férias, desejar a todas as senhoras e senhores deputados um bom período de descanso e cá nos encontraremos com a máxima energia e muito café na próxima sessão legislativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Senhoras e senhores deputados, eu agradeço que não se ausentem da sala porque ainda temos uma ordem de trabalhos para terminar.